início aos nossos trabalhos. Eu dou a palavra ao Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira para leitura de expediente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que o projeto de lei número 199 do Partido Socialista, que procede à criação do Fundo para a Aquisição de Bens Culturais para os Museus e Palácios Nacionais, foi retirado. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Quanto ao ponto 1 da nossa ordem do dia, projeto de lei 46-IL e projeto de lei número 100-IL, para a respectiva apresentação, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, que dispõe de 4 minutos, faz favor. Senhores deputados, Senhora deputada vai iniciar a sua intervenção. Pedi a respectiva atenção, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste dia em que se celebram 100 anos da primeira Declaração dos Direitos da Criança, em que homens e mulheres de todas as nações reconhecem que a humanidade deve dar às crianças o que de melhor tem para oferecer, a Iniciativa Liberal traz a debate dois projetos de lei que têm como objetivo valorizar a primeira infância. Queremos reforçar o apoio que é dado às famílias nos primeiros anos de vida das suas crianças e queremos garantir que todas as crianças, independentemente da sua condição socioeconómica, tenham um acesso universal a um ensino de qualidade. Ontem falámos do sistema educativo, hoje falamos das creches. Ou melhor, e infelizmente, da falta de acesso às creches. Um grave problema que tanto o PS como agora o PSD têm sido incapazes de resolver. Vejamos. Em 2022, o programa Creche Feliz, lançado pelo governo do PS, prometia garantir a gratuidade no acesso às creches. Mas, à boa maneira socialista, pensaram mais na propaganda do que na realidade. Esqueceram-se de contar quantas vagas existiam e esqueceram-se de contar quantas crianças precisavam dessas vagas. Assim, desde o início, sempre existiram muito mais crianças do que vagas. E, portanto, a gratuidade, que era para ser para todos, não foi e não é para todos. À boa maneira socialista, esta solução está longe de ser aquilo que as famílias esperavam. E agora, o novo governo, em vez de resolver, acabou por complicar um processo que já não era fácil. Se por um lado permitiu às famílias procurar uma vaga na rede social e solidária numa área mais próxima, por outro, limitou as opções de escolha na rede privada. É por isso urgente corrigir o que até parecia uma boa ideia. O que propomos é claro. Acabar com as restrições do programa Creche Feliz e dar verdadeira liberdade de escolha às famílias. Porquê? Porque acreditamos que as famílias devem ter o poder de decidir qual a melhor creche para os seus filhos, a que mais se adapta à sua dinâmica familiar, a que é mais perto de casa, do trabalho, dos avós, o que for, seja ela pública, do setor social ou privada. Não é aceitável que seja o Estado a limitar as opções dos pais, sobretudo porque o dinheiro que é investido nesta medida não é do Estado, é desses mesmos pais, é de todos nós. As famílias precisam de uma solução real. As famílias precisam de uma solução real, uma solução que integre de forma eficiente os vários setores e que promova a criação de novas vagas, algo que nem o PS nem o PSD conseguiram até agora. É por isso também que é tão importante repensar o sistema educativo para que integre as crianças dos 0 aos 3 anos. Se acreditamos que a educação começa desde o primeiro dia, não podemos deixar de fora da escola os primeiros anos de vida, os mais críticos no desenvolvimento das nossas crianças. Senhores deputados, as propostas que a Iniciativa Liberal hoje apresenta garantem às famílias liberdade de escolha e às crianças um acesso mais justo e equitativo ao ensino. Chegou a altura de fazer aquilo que é certo, como disse aqui ontem, pelas mães e pelos pais, pelos filhos de hoje e de amanhã.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não há Pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, projeto de lei número 170. Se faz favor, senhora deputada, dispõe de 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. No dia em que celebramos os direitos das crianças, é bom relembrar que a frequência da creche é um direito da criança. Aquilo que nós propomos é uma alteração da lei de bases do sistema educativo. Como esta mudança é importante, quero em primeiro lugar assegurar que ela não é extemporânea, não é espúria, não é impensada. Pelo contrário, a inclusão da primeira infância no sistema educativo, por via de uma alteração à lei de bases do sistema educativo, é uma reivindicação muito antiga da Associação de Profissionais de Educação de Infância, é objeto de reflexões há muito tempo, objeto de várias proclamações de muitos especialistas e também de muitas recomendações do Conselho Nacional de Educação ao longo de várias direções e de várias presidências do Conselho Nacional de Educação. Uma das personalidades mais vocais na defesa desta alteração tem sido a professora Teresa Vasconcelos, que disse muitas vezes que a educação começa aos 0 anos e que essa educação dos 0 aos 3 é um direito da criança numa fase crucial do desenvolvimento em que é fundamental que a criança tenha um atendimento de grande qualidade educativa para que se façam as operações cerebrais necessárias ao seu desenvolvimento. A professora Teresa Vasconcelos foi a primeira, ou uma das primeiras vozes a apelar à Assembleia da República para que fizesse uma alteração cirúrgica à lei de bases para mudar apenas o início da educação. E acrescentava, e chama a atenção para esta questão, acrescentava que essa seria a única forma de ultrapassar a tradição portuguesa da dicotomia entre educar e cuidar. Temos que responder a este apelo e já é tarde para responder a este apelo. Além de que ele é também a única forma de garantir uma rede pública de creches, universal e gratuita, que cumpra os direitos das crianças e das famílias, tanto à educação quanto ao cuidado. O custo das creches, hoje, para as famílias portuguesas, relaciona-se com duas opções erradas. Uma é de não incluir as creches no sistema educativo, mas sim no campo da ação social. Isso faz com que se percepcionem as creches como uma assistência à família e não como um direito das crianças. Uma assistência à família que deve estar orientada por princípios de remuneração das famílias ou condicionada até por princípios de rendimento das famílias e não um direito das crianças que deve ser universal, acessível, em igualdade a todas as crianças. Esta perspectiva assistencialista sobre o direito das crianças à creche desresponsabiliza o Estado. A recomendação do Conselho Nacional de Educação 2011 diz que a educação dos 0 aos 3 é um fator de igualdade de oportunidades, de inclusão e de coesão social. O Conselho Nacional de Educação tem vindo a dizer que a frequência da creche não deve ser obrigatória, mas deve ser universal e que deve ser o Ministério da Educação a incluir progressivamente uma responsabilização pela tutela da educação da faixa etária dos 0 aos 3. É por estas razões e também para que os educadores de infância que já trabalham em creches, reconhecendo que o trabalho na creche é um trabalho especializado em pessoas que estudaram a educação de infância, é porque é preciso e temos que reconhecer este direito. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação do projeto de lei número 256, chega o Sr. Deputado Eliseu Neves para uma intervenção. Dispõe de 6 minutos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimos senhores deputados e deputadas. O trabalho é sem dúvida a força motriz que organiza a vida dos indivíduos, que garante o sustento das famílias e promove a estabilidade social. Bem ao contrário do que certas ideologias tentam, iludir o povo com promessas para que se este convença de que o trabalho é sinal de servidão. Contudo, estes mesmos que odeiam o trabalho, mas adoram os subsidiodependentes, são os mesmos que não se importam com a vida laboral, que a vida laboral comprometa o núcleo essencial da nossa sociedade, a família.
Porque é simples, meus caros. Os socialistas e marxistas, ou menos transvestidos, odeiam o trabalho, odeiam a família. Pois para nós, senhores deputados, a defesa da família é um pilar inquestionável. E cabe ao Estado criar condições para que os pais possam estar presentes na educação dos seus filhos, sobretudo quando há desafios adicionais. Senhores deputados, para nós não há fonte mais genuína que impulsione a produção dos valores morais como a família. Posto isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica evidente que o trabalho por turnos e noturno é cada vez mais uma realidade da nossa sociedade, impondo sacrifícios vários e colocando em causa o equilíbrio familiar. Desta forma, a proposta que eu chego aqui atrás visa precisamente corrigir esta rota. A proteção da família e dos seus valores deve ser sempre uma prioridade, mesmo no contexto laboral. E isto é uma questão de justiça para as famílias que enfrentam dificuldades em conciliar o trabalho com o cuidado dos seus filhos. Esta medida é uma solução prática e eficaz para assegurar que pelo menos um dos progenitores tenha um horário compatível com as necessidades familiares, especialmente quando ambos trabalham para o mesmo empregador. Não se trata de pedir favores, mas de reconhecer e defender o direito natural de qualquer pai ou mãe estar presente na vida dos seus filhos. É isto que o nosso partido propõe, um futuro em que as famílias são fortalecidas e não sacrificadas em nome de uma economia desumana. Confiamos nos valores que construíram esta nação e neles baseamos a nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveito para dar a conhecer à Câmara que na Galeria 3 está presente um conjunto de 30 pessoas, provedores de justiça, presidentes das Comissões Nacionais de Direitos Humanos e também membros das respectivas delegações do âmbito da Cplp, que estão aqui em Portugal no âmbito das comemorações dos 50 anos de Provedoria de Justiça. Estão presentes na galeria. Obrigado. Vamos então continuar para uma intervenção também da apresentação do Projeto de Lei nº 251, livre. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, que dispõe de 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos nas galerias. Ontem discutimos aqui a importância do alargamento da licença parental e de como os primeiros anos de vida de uma criança são essenciais para o seu desenvolvimento. O carinho que recebe, o colo que tem, os estímulos que vai tendo. E como ontem disse, é preciso uma aldeia para criar uma criança e nós, todos nós, somos essa aldeia global. E se é preciso dar todas as condições às famílias para estarem com as suas crianças, é também preciso garantir o acesso a uma educação de qualidade ao longo de todo o seu percurso. E é disso que hoje aqui falamos, de uma das etapas mais cruciais para a educação das nossas crianças. Sabemos hoje que o número de palavras que ouvem um bebê, os estímulos que recebe, o contacto com diferentes experiências, condicionam o desenvolvimento de cada pessoa. E que a educação na primeira infância é determinante para a diminuição das desigualdades e para contrariar a perpetuação das desigualdades geracionais. E por isso é tão importante a existência de uma rede pública de creches, como existe uma rede pública de jardins de infância ou uma rede pública de escolas. Mas não só. Também é preciso assumir que as creches são educação e por isso incluir a primeira infância na Lei de Bases do Sistema Educativo. A Lei de Bases do Sistema Educativo diz que o sistema educativo começa aos 3 anos. Contudo, isto vai contra todos os pareceres e recomendações, deixar os primeiros 3 anos de fora. O Conselho Nacional de Educação diz que poder frequentar a creche é um direito das crianças, além de ser um apoio social importante para as famílias. E já em 2022 tivemos a oportunidade de debater aqui no plenário uma petição que deu entrada na Assembleia da República solicitando a inclusão da educação para a primeira infância na Lei de Bases do Sistema Educativo. O LIVRE acompanha e acompanhará sempre as propostas que pretendem incluir a universalidade da educação pré-escolar no sistema educativo para toda a gente, mitigando as desigualdades.
E esta inclusão deve ser sempre, claro, acompanhada pela existência de uma rede pública de creches que garanta vagas e gratuitidade. Não basta a creche